Amigos da Rádio Dose Vox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 120. Vou conversar com Rebeca Serra. Vai falar sobre o seu livro Maternidade no Escuro e outras coisas. Tudo bem, Rebeca? Seja bem-vinda ao Conversa que Interessa.
Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar dando esse depoimento ao Conversa que Interessa.
Nos fale sobre o seu projeto de maternidade desde o início até a chegada do Lourenço.
Bem, o desejo de ser mãe foi constante em minha vida. Acho que nasceu das brincadeiras de casinha quando criança. E esse projeto nunca me abandonou até a sua realização. Apesar de todas as dificuldades, eu sou diabética desde os 7 anos. E as sequelas já eram muitas na época em que eu decidi engravidar. Já tinha idade avançada, já tinha 35 anos para a primeira gravidez. História de 2 abortos espontâneos antes disso, a retinopatia que me levou à cegueira, neuropatia, vasculopatia e outras disfunções hormonais de tireoide, ovariana, enfim. Mas em 1998 eu encontrei o Dr. Mário Rosa, ginecologista, que hoje é um grande amigo, é meu compadre, padrinho de Lourenço. Ele resolveu, decidiu enfrentar esse desafio comigo, todas as dificuldades, para que eu realizasse esse desejo que hoje eu tenho certeza é a minha missão de vida. Disse algo muito marcante. Os riscos eram realmente muito altos, tanto para mim quanto para a criança. Eu tinha que ter consciência deles, mas que também tinha o direito de procriar. Que o seu papel como médico era me dar segurança para fazer uma escolha. Ele foi muito além disso. Porque nós começamos a programar essa gravidez com mais de 1 ano de antecedência. Ele foi presente, assim, em todos os momentos, em cada passo desse planejamento. As decisões que tomamos foram todas em conjunto. E vencemos os terríveis prognósticos médicos, que eu perderia os globos oculares, teria falência renal, uma complicação extrema da diabetes, e a criança tinha muita chance de não sobreviver, de ter sequelas gravíssimas. Surpreendentemente, tudo aconteceu ao contrário. As hemorragias da retina pararam com a gravidez, eu estive no melhor momento do controle da diabetes, me apaixonei pelo meu corpo, redondinha, cheinha, pesada, e foi o período mais feliz e mais saudável da minha vida. Lourenço nasceu aos 6 meses de gestação, foi um prematuro extremo, mas graças a Deus, nasceu com mais de 1,5 kg, precisamente 1,585 kg, o que já faz uma série de sequelas. Exigi um acompanhamento muito próximo, de fisioterapeuta, fonoaudióloga e muita dedicação dos pais. Eu estive presente em todos os momentos, comecei a fazer fisioterapia em casa porque eu achava muito traumático levá-lo até lá, e enfim, não era lúdico. Comecei a fazer isso em casa, depois resolvi colocar uma natação aos 7 meses. Até essa época ele também mamou, consegui amamentar o meu filho, mesmo sendo prematuro, e raciocinei da seguinte forma: a água era o meio natural dele, e era o momento de maior prazer, o momento do banho. Então, a natação era a solução. E foi. Em 2 meses, Lourenço teve ganhos que não teve nos 5 anteriores de fisioterapia. Hoje, eu agradeço muito esse milagre constante que se revela a cada dia, a cada momento de nossas vidas, porque é realmente encontrar a felicidade, ter um filho. Para mim foi assim. Eu não creio que todas as mulheres nascem para ser mães, e é só através disso e assim se realiza. Mas, para mim, essa é uma verdade, que tem se comprovado cotidianamente. E acho que tudo o que aconteceu, assim, esse milagre da natureza, de Deus, enfim, de todas as forças que conspiraram para que acontecesse a gestação e esse nascimento sem sequelas para mim, para ele. Enfim, o Lorenzo é uma criança extremamente saudável e companheira. Eu ganhei em saúde, não perdi com isso tudo. Isso se deve à felicidade, sim. Ainda é o melhor remédio. Seguir, perseguir um sonho, buscar ser feliz e acreditar que se pode vencer. Somos aquilo que pensamos que somos e fazemos aquilo que acreditamos que podemos fazer.
O livro Maternidade no Escuro é um guia para todas as mães cegas ou só se aplica à mãe Rebeca?
O Maternidade no Escuro não pretende ser um guia. Ele é um relato de parte da minha história e da de Lorenzo, como é que foi planejada essa gravidez, sim, né? Parte de um momento anterior, como foi sonhada essa gravidez, como foi planejada, como foi levar essa gravidez adiante, seu término precoce, aos 6 meses, enfim, como é a relação que se constrói entre mãe e filho e entre mãe cega e filho vidente, como essa coisa toda se dá. Na época em que engravidei, eu procurei muito material sobre gravidez e cegueira. Encontrava muita coisa em relação a gravidez e diabetes, mas nada relacionado com maternidade e a cegueira. Eu pedi o apoio da Rede Saci e a Ana Maria Barbosa, uma pessoa assim, maravilhosa, criou uma lista, Maternidade no Escuro. Fui eu que sugeri o nome na minha pergunta, no meu pedido de auxílio. E nessa lista encontrei outras mães, algumas bem experientes, a Joana Bellarmino, a Suzy Bellarmino, a Deise, a Edith Suzy, que contaram as suas histórias. E nessa troca de experiência, eu fui encontrando a coragem para levar aquele projeto em diante, a segurança, a tranquilidade. Lembro-me que a Deise colocou muito, muito encorajador. Olha, não se preocupe, porque a criadora sempre sabe o que fazer com a criatura. Isso me deu muita tranquilidade. Eu acho que todas as mães de as chamadas marinheiras de primeira viagem têm muita insegurança à gravidez. É um salto no escuro. A maternidade é um mergulho no escuro. Muito do que a gente planeja não se realiza, é um aprendizado constante, uma descoberta, não só para o ser novo que chega no mundo, mas para a mãe que está ali acompanhando, para o pai, para, enfim, todas as pessoas que estão circundando essa nova vida. Mas para a mãe, no meu caso, para mim, para Lorenzo, é sim uma troca muito especial, um aprendizado muito especial. Tem sido as descobertas do meu escuro para ele e as descobertas da luz dele para mim.
Rebeca, o Lorenzo já mostra alguns cuidados com a mãe?
Sim, o Lorenzo é um cuidador muito consciencioso e, por vezes, se sente meio proprietário da mãe. Devido a esse cuidado e a responsabilidade que ele foi desenvolvendo sozinho. Nunca foi explicado, Lorenzo, a diferença da mãe ou o que seria ou o que é a cegueira. Ele foi percebendo, né, que havia algo diferente realmente entre a mãe dele e as outras pessoas, outros amigos cegos também. E é engraçado porque ele não transfere esse comportamento para todas as pessoas com que se relaciona. É específico, né? Existe um modo de tratar a mãe, de me tratar, de tratar Tiago, por exemplo, né? Mas é tão engraçado, porque ele me pega, me tira assim da frente de obstáculos, me guia muito bem, por sinal. E tem cuidados assim que tem um teor também egoísta, né? Se eu deixar o brinquedo, ela vai pisar, vai quebrar meu brinquedo, já discutiu comigo, já se chateou porque eu sentei num carrinho, por exemplo. Mas ele foi aprendendo a se organizar também com isso, que eu acho que é um aprendizado muito útil, não só por causa da nossa relação, para não ver o caminho, ou as coisas, ou os obstáculos, mas porque é bom para todo mundo se organizar. Ele me ajuda muito nas tarefas domésticas, quer me ajudar a aplicar insulina, e vai buscar o estojo, abre, já regula o êmbolo, claro que não precisamente a dosagem, mas com todo um cuidado comigo também, e acho que isso não se deve apenas à cegueira, mas é uma relação de muito afeto, que não está apenas nessa relação mãe cega, filho vidente ou vice-versa. É um amor entre mãe e filho, que eu acho que é comum em todas as relações maternais e filiais, enquanto se tem esse desejo, se leva em frente a vocação da maternidade, para a maternidade. Por outro lado, muitas vezes ele se sente proprietário porque ele sabe que domina em determinados pontos. Ele me diz a cor de determinados objetos, ele sabe onde estão determinadas coisas, eu não sei. Ele já aprendeu também que se ele não fizer barulho, eu não acho, porque isso é também de uma brincadeira entre nós e um recurso muito legal de fuga para ele. Enfim, ele convive com todo esse aparato tecnológico também que eu disponho, o computador, o gravador, enfim, e lida com isso muito bem, e às vezes reconhece coisas mais do que eu, além do que eu, porque dependendo da visualização. E algumas vezes isso leva a se achar assim, não faça isso, não é assim, não inverte a relação de poder, de autoridade. Mas a gente também vai lidando com isso muito bem.
E por falar nisso, passe o microfone para o Lourenço. Queremos ouvi-lo.
Oi, já é logo, tudo bem? Eu cuido da minha mamãe.
Agora eu quero ouvir a opinião do Tiago sobre paternidade no escuro.
Olá, Cândido e amigos ouvintes. Quando eu conheci Rebeca, Lourenço já estava com um ano e alguns meses. E nossa convivência é muito boa, sabe? Ele é um menino muito inteligente, dá gosto de estar com ele. Realmente eu acho que a paternidade no escuro é muito diferente de um pai que enxerga, de um pai evidente. Tem as mesmas obrigações, os mesmos cuidados que tem que ser tomado. Acho que é normal, sabe? Não tem muita diferença.
Rebeca, você vai ensinar para o Lourenço o que você descobriu sendo cega? Ou seja, vai ensiná-lo a ouvir, cheirar, tocar?
Sim, acho que em qualquer relação de troca, a gente repassa aquilo que é e que sabe, e os aprendizados também. A cegueira me deu ganhos positivos, e esses ganhos eu tenho repassado para o Lourenço. Que é uma criança que, por exemplo, não tem medo de escuro. É muito carinhosa, muito tátil. Lourenço é um beijoqueiro inato. Abraça muito a gente, tem uma relação de muito carinho. E como ele foi um bebê prematuro, também precisava muito desse contato. São coisas muito positivas. Ele identifica muitos sons. Tem uma audição aguçadíssima, a visão também, desde pequenininho percebe formiguinhas, né, chama a atenção assim, para coisas muito coloridas, enfim. Eu acho que todas as mães passam, né, para os filhos tudo aquilo que são, que aprenderam, é uma coisa natural. O que há de diferente comigo, que há... O que difere de uma outra relação mãe-filho são esses ganhos da cegueira e como também lidar com isso. Claro que a gente tem dificuldades, Por exemplo, eles têm que dar algum remédio de gotinhas, contar as gotas, essa coisa toda. E eu percebo também que é uma dificuldade minha, mas é uma criança até muito calma. E eu acho que isso tem a ver com a relação mais próxima, mais tátil, né, onde também a palavra é fundamental na nossa relação. A gente conversa muito, faz questão de explicar o que Lorenzo talvez ainda não possa entender, mas pode compreender. Isso deixa mais sensível e mais perceptível ao mundo que o cerca, mais tranquilo também.
Rebeca, na verdade, o livro Maternidade no Escuro é um excelente guia até para as mães videntes. Ele já está disponível? Em que forma? Como adquiri-lo?
Eu estou agora em fase final de produção do Maternidade no Escuro, revisando o texto com muito cuidado, porque afinal é parte da minha história, parte da história de Lorenzo. Exige uma responsabilidade muito grande na sua publicação. É um livro também muito difícil de se pôr um ponto final, porque a nossa relação, a construção dessa relação é permanente. No nosso cotidiano surgem novas descobertas, de parte a parte, novas aprendizagens, que eu acho de relevância constarem no livro. Mas acredito que no final de junho, início de julho, eu já esteja com esse material pronto. Eu estruturei um projeto para além do papel, pretendo publicar os meus textos em CD, de modo acessível, não só deficientes visuais, mas enfim, para mim é impossível falar de acessibilidade restringindo a um grupo ou uma adolescente. O material, esse texto, será apresentado no mesmo CD em formato DOC, documento do Word, com inserção de imagens, ampliação de fonte, estudo de cores e também TXT, texto puro, formatado para impressão braille, para quem desejar. E estou ainda viabilizando maneiras de apresentar também o texto em formato MP3, formato sonoro. Mas essa é uma tendência do projeto, né? A voz humana, o uso da voz humana é complicado, porque exige uma série de tecnologias, enfim, de disponibilidade, é um processo mais lento, e o uso de voz sintetizada ainda inviável, economicamente inviável. Como o projeto pretende produzir material a baixo custo para o consumidor, né, essa possibilidade ainda não é possível. Ficar redundante, essa possibilidade é inviável, por enquanto.
Então agradecemos a participação da Rebeca, do Lorenzo e do Thiago. Colocamos o microfone do Conversa que Interessa à sua disposição, Rebeca, para fazermos o fechamento desta edição.
Antes de mais nada, gostaria de agradecer a você, Paulo, pelo convite, pela possibilidade de estar partilhando com a comunidade das Vox a minha vida, ou parte dela, as minhas posições, as minhas experiências. Estar vivo, sobreviver ao caos, buscar a felicidade, não nos torna especiais ou heróicos. É um ato para mim natural. Normal, um dever, aliás, de quem está vivo. Buscar os sonhos, reconstruí-los, modificar a realidade. Também é possível. Como eu já disse, somos aquilo que queremos ser. Ou pelo menos em grande parte somos o que queremos ser. Eu não pretendo, com a minha história, encorajar mães, mulheres com problemas de saúde a se jogarem nessa aventura. Mas também pretendo encorajar todas as pessoas a buscarem, sim, uma maneira de estar bem consigo e com os outros. Para mim, essa maneira é realizar os sonhos e ser feliz. Felicidade não é um estado, são instantes, mas instantes que se fixam tanto em nossas vidas, que podem mudá-las, podem se tornar milagres. Fazer parte desse programa me deixa com a sensação de também estar mais inserida na comunidade das vozes. É um prazer imenso, porque o Voz Vox realmente, para mim, foi um libertador que tem um valor muito significativo na minha vida. Por sinal, Lourenço está se alfabetizando pelos jogos do Voz Vox, o que também é um ganho. E não só por esse aspecto, mas também porque permite a mamãe cega partilhar muitas brincadeiras com os filhos videntes. Com o meu filho vidente, eu partilho um universo visual que o computador traz para a gente através do visual. Obrigada a você, Paulo. Obrigada a quem está me ouvindo. E obrigada à equipe da gente.
Então, este foi mais um Conversa que Interessa, hoje dedicado a todas as mães através desse belíssimo trabalho da Rebeca Serra. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Alexandre. E à Sociedade de Assistência aos Cegos.
Ajuda-os,
há 11 anos em seu coração.